programa Inconformado. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Estamos no ar aqui pela Rádio Shalom FM 92,7, dando início ao nosso programa Inconformados, esse programa que visa levar até você, né, esclarecimento bíblico sobre os mais diversos assuntos à luz da palavra de Deus, e hoje não será diferente. Lembrando que estamos ao vivo, viu? É, terça e quinta, nós temos colocado aí programas gravados, né? Estamos aí tentando nos encaixar nessa questão aí da quarentena também, em respeito à determinação das autoridades, mas na segunda, na quarta e na sexta, nós temos dado um jeitinho, tomando os devidos cuidados para estar ao vivo aqui pela Rádio Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Já tem irmão aqui dando boa tarde pra gente, irmão Paulo Hernani, que já tá ligadinho aí na programação da Shalom. Maravilha, Paulo Hernani, Deus abençoe. Um abraço da esposa aí na Varoa, né? Tá sempre participando também do programa SOS Vida Conjugal, que acontece todo sábado às 7 da manhã, e a gente tá aqui prosseguindo, recebendo hoje aqui nos estúdios da Rádio Shalom FM um grande homem de Deus, muito respeitado aqui na nossa cidade, uma autoridade da Bíblia, um servo do Senhor, pastor Silas Daniel de Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Pastor Silas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez, meu pastor, ao nosso programa Inconformados aqui na Rádio Shalom. Pastor Silas,
paz e graça, meu querido irmão, meus queridos ouvintes, é um prazer estar mais uma vez aqui, atendendo ao convite do nosso irmão pastor Rafael, e queremos aqui ser bênção na sua vida nessa manhã, olha, nessa tarde, que a glória do Senhor possa refletir sobre sua vida.
Amém. Já foi manhã, né? O programa Inconformado já foi manhã, de fato, bem lembrado aí pelo pastor Silas. Agora estamos aí já um tempinho à tarde e a gente tá aqui. Shalom, meninas, não tá acontecendo porque a Vivi tá em casa. A Vivi tá de férias, gente. Liga pra ela aí, manda ela voltar. Ela tá em casa. Ela tá no Fica em Casa. Viviane Amaral, irmão Endel também tá chegando por aqui. Boa tarde, homem de Deus. Deus abençoe. Né? Participou muito com a gente na quarta-feira, irmão Endel, dando contribuições aí maravilhosas para o nosso programa. E hoje, com o pastor Silas Daniel de Paula, né? Aliás, eu mandei aqui a linha de transmissão e eu mandei a transmissão errada. Eu botei o nome do pastor errado. Vou mandar de novo. Acho que é a idade que está chegando para mim, pastor Silas.
Corona.
É o Corona? É. Ai, acho que peguei Corona na cabeça, né? Mandei o nome do pastor errado, mas vou consertar, né? O tema de hoje é o seguinte. Nós estamos aqui, pastor, consternados, vou usar aqui uma palavra bonita, né, em relação às colocações que foi feita por um determinado cantor evangélico, né? E houve muitas críticas, muitos rebates aí por conta dessa questão, né? O cantor Eduardo Costa acabou se colocando em verdadeira confusão envolvendo pastores e foi detonado em público. Por quê? Porque ele está detonando os pastores, desafiando os pastores. E na matéria aqui de vários sites, né, tem vários sites tratando da questão, diz o seguinte: cantor Eduardo Costa critica evangélicos e detona pastores, né? Cambada de mentirosos, olha só, chamando os pastores de mentirosos. E aqui diz: o cantor sertanejo desafiou os pastores a exterminarem o coronavírus. Olha aí, que coisa. Né? Num outro site aqui, brasilacontece.net, diz assim: vídeo do Eduardo Costa desafia pastores a curar coronavírus e o chama de mentirosos. E o nosso tema de hoje foi extraído dessa questão, desse questionamento, dessa situação, né? E a gente vai perguntar aqui para o pastor Silas o seguinte: até onde, pastor Silas Daniel de Paula, de Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, até onde a nossa fé é de fato suficiente para coibir os danos de uma pandemia como essa que estamos enfrentando? É correto questionar a fé de quem quer que seja em circunstâncias como a que estamos vivendo? Quer dizer alguma coisa muitos pastores não só não se mobilizarem em oração, como também até terem uma postura de temor diante de circunstâncias como as que estão sendo realidade nos nossos dias? Se até pastores, pastor Silas, estão sendo acometidos pelo coronavírus, como garantir que as pessoas que por quem eles oram não serão alcançadas por esse mal. Pastor, já não entrando no tema já de cara, mas pastor, é relevante a gente tratar do assunto, sim ou não?
Sim, sim, relevante, é bom. Eu só queria fazer uma pergunta, quem é esse cantor? Ele é evangélico ou não?
Não.
Não, eu não conheço, pensei, vai, será que é um cantor evangélico? Não, não é. Se o cantor evangélico, aí seria complicado. A primeira coisa que nós temos que perceber é o seguinte, é a falta de conhecimento do cantor para falar daquilo que ele não conhece, né? Se ele não é evangélico, se ele detona os evangélicos, ele, principalmente os pastores evangélicos, ele incorre num erro bíblico, né? Porque nós fomos colocados guias para o rebanho. E agora não significa que nós somos incólumes a qualquer enfermidade, a qualquer situação que venha a causar um enfraquecimento no nosso corpo físico e até propriamente nossa mente. Então todos nós estamos sujeitos, desde que nós entramos, estamos nesse mundo, estamos sujeitos às mutações, sujeitos às instabilidades, né, desse mundo. Agora, falar daquilo que ele não conhece, eu acho que ele não devia nem abrir a boca, porque é um camarada que está exigindo alguma coisa dos pastores, chamando-os de mentirosos, né? Eu acho que dar o troco para ele da mesma forma, eu acho que até é indelicado da minha parte, porque eu acho que nós temos que ignorar determinadas coisas, né? Spurgeon já dizia, nós temos que ter um ouvido surdo e um olho cego, ou seja, você vai ouvir coisas que você não vai nem se preocupar com isso, porque na verdade é falta de conhecimento. Teve pessoas que já falaram pior a respeito de Jesus, já falaram que Jesus era homossexual, já fizeram essas colocações, pessoas aí no carnaval açoitando uma figura de Jesus, falando que Jesus é Jesus de todos, essas coisas e tal, é porque não conhecem a Bíblia, porque se conhecessem a Bíblia de fato, eles não fariam esse tipo de retratação, não retratariam isso. Outra coisa que nós podemos pontuar aqui é o fato de que quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver que os homens de Deus passaram por situações mais complicadas. Por exemplo, Paulo, ele orou a Deus 3 vezes para que tirasse o espinho da carne dele e Deus não tirou. Não sabemos o que que era. Alguns dizem que ele tinha um problema na vista e provavelmente alguns comentaristas dizem que não é certo, mas que ele poderia ter um problema na vista, pelo fato de escrever algumas cartas quando ele escreve do próprio punho com letras grandes, né, porque ele não estava enxergando direito. Outros dizem que alguma outra coisa que ele tinha, algum trauma do passado, alguma coisa assim, mas aquele espinho de ter matado Estevão ou tal e tivesse ficado com aquele no coração. Mas não existe nada que prova. Quando nós pegamos o apóstolo Paulo mesmo e colocamos ali no texto, e encontramos ele no texto de Coríntios, dizendo o quanto que ele passou por enfermidade, por açoites, por prisão, por voragem do mar, naufrágio, varadas, teve que fugir da cidade correndo. Aí eu pergunto assim, será que ele não poderia falar assim, não quero nada disso, pronto, acabou. Não... Opa. Aí voltou. Não quero essa enfermidade, eu não quero esse problema aqui comigo. Não, ele não falou. Ele falou assim, olha, Deus falou para ele, a minha graça te basta. Agora, que nós podemos orar, mas a vontade de Deus, ela será feita. Nós não oramos para que Deus mude o seu propósito. É uma coisa interessante. Às vezes você acha que, não, é o poder da oração, aquele homem tem um poder na oração. Não. Existe, o poder não é da oração, o poder de Deus. É porque se você pode mudar o propósito de Deus naquilo que ele determinou, eu acredito que nós estamos aí crendo num Deus que está sempre sob a direção do homem. Ele faz tudo segundo a sua vontade. E se ele determinou, por exemplo, esse vírus, ele não chegou a este mundo pegando Deus de surpresa. certo? Esse vírus Deus permitiu, na sua vontade permissiva, vir a este mundo para causar um reboliço, perceber que assim como existe um vírus que você não vê, a não ser microscopicamente, ele está fazendo um auê em todas as nações, está parando o comércio, está parando o Brasil, está parando outras nações, estão colocando as pessoas dentro de casa, mudando coisas, nós estamos aqui com máscaras, né? Tudo devido a esse vírus. Esse vírus pegou a Deus de surpresa? Não. Mas Deus permitiu que ele entrasse? Sim. Deus tem propósito nisso. Aí você vai perguntar assim, mas e nós não podemos orar para que esse vírus apareça? Sim, você tem que orar. Quando você ora a Deus para que Deus faça a sua vontade, é a vontade dele que vai ser feita e executada. Se ele já determinou que isso aconteceria, a sua oração vai acompanhar a vontade dele. Se ele determinou que aconteceria de outra forma, a sua oração, mesmo que você ore, como foi o apóstolo Paulo, eu orei para que, 3 vezes para que esse problema saísse de mim, ele ouviu a voz de Deus assim, minha graça te basta. É um homem mais de oração que Paulo, cara. Ele orou e pediu a Deus e a Deus não atendeu. Quer dizer, Deus tem que atender como se ele fosse nosso servo. Nós precisamos usar Deus como o gênio da lâmpada, que no momento que você precisa dele, você esfrega, né, a Bíblia e aí sai gênio. Agora você vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Você é meu servo. Não, Deus não é servo de ninguém. Ele apenas atende as nossas orações porque já está dentro dos seus decretos, que ele iria atender, a população iria orar e ele ia atender. Mas também estava dentro dos seus decretos que algumas coisas ele não iria atender. Ele pode atender uma cura para uma pessoa, que ele já tinha nos seus decretos que essa pessoa seria curada, ou ele pode deixar que essa pessoa aqui não seja curada, porque mesmo que venham todas as orações, não vai acontecer absolutamente nada, porque ele já tinha determinado. Tanto é que agora me recordo o texto, mas existe acho que um texto lá em Isaías, você vai orar, mas não adianta, esse povo eu não vou mexer com ele. Você fica tranquilo, você pode orar até você quiser, mas esse povo, você não perca tempo nisso. Não perca tempo. Deus está falando assim, não perca tempo nisso. Não adianta você orar para esse negócio. Então, porque esse povo é um povo de dura cerviz, eu já tampei os seus ouvidos, já fechei o seu coração, e eles não vão atender as suas orações. Então eu vejo nesse sentido, Rafael. A pessoa erra porque não conhece a palavra de Deus. Há um entendimento errado sobre oração, de que como se Deus, nós tivéssemos poder nas nossas orações, a minha oração tem poder. Vai lá em fulano de tal, porque ele tem poder na oração dele. Né? Vai lá na casa daquela pessoa lá que tem poder na oração dele. Não vejo assim, né? Fulano, aquele pastor, aquele missionário, muitas coisas aconteciam, né? Missionários passavam, hoje é noite de cura, hoje Deus vai atender. Cara, Deus não marcou nada, não agendou nada para curar você numa tarde, não. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Mas que a agenda de Deus, ela é feita por nós? De jeito nenhum. Né? Então, a vontade de Deus, ela é bem clara, evidente. E é só abrir as escrituras sagradas, nós vamos ver isso daí. Né? Vou orar, mas vai ser feita a vontade de Deus. Jesus não orou? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Foi uma oração. Não passou. Ai de nós se passasse. Né? Ai de nós se Deus atendesse o Filho e não morresse na cruz por nós. Nós estaríamos aqui hoje? Jamais. Então tem esse detalhe, pastor Rafael. Nós não podemos determinar a vontade de Deus. A minha oração, ela não tem poder. Eu oro para quem tem poder. É isso que nós temos que pensar. A minha oração não tem poder. Eu oro para quem tem poder. Tanto é que a palavra de Deus diz assim, que nós não sabemos nem como oramos, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, por que que eu vou dizer, vou bater no peito e falar assim, não, eu sou melhor que o outro? Então, essa pessoa tem, esse cantor aí, ele tem uma ideia errada do que passaram para ele.
E, pastor, não é só ele que tem essa ideia errada, né? Tem muito crente que pensa como tal, né?
Sim, sem dúvida. Não, porque ele é pastor, então hora que vai...
Acabou, cara, o coronavírus.
Jesus, interessante, Rafael, você lembra aquele episódio do tanque de Betesda, quando Jesus chega lá e cura aquele paralítico? Quantas pessoas estavam ali naquele tanque para, quando o anjo viesse, movesse a água, eles entrassem para ser... Eram muitas pessoas. Jesus entrou ali, não era nenhum conhecido de Jesus, assim, vamos dizer, fisicamente, né, da parte natural de Jesus, na natureza humana de Jesus. Jesus não conhecia aquela pessoa, e nem aquela pessoa conhecia Jesus, sabe? Jesus simplesmente foi lá naquela pessoa e curou aquela pessoa. Aí eu pergunto para você, por que que Jesus, estando ali, não curou o restante?
Proposta.
Pois é, cara. Aí eu falo que é predestinação, né? Porque ele escolheu aquele para ser curado. O restante ele não quis curar, ué. Pronto, é da vontade dele.
Lembrando que o pastor Silas é presbiteriano e
calvinista. Né? Com certeza, graças a Deus.
Vamos fazer o seguinte, pastor Silas, são 1h26, a gente vai pro nosso break. A nossa reflexão foi pros passos, né? O pastor Silas já tá aqui, já entrou no assunto, tá indo muito bem, pastor Silas. Vamos só dar um breakzinho, a gente volta já. Tá, a pastora Rosane, pastor, tá dizendo aqui, ó. Pastora Rosane, se eu não falar, ela pega no meu pé. Ah. Manda um abração para o amado pastor Silas, nosso pastor. Eu louvo a Deus por sua vida. Abraços para o senhor também, pastor Rafael. Obrigado, pastor, por lembrar de mim. Estamos ligados aí, pastor. A pastora Rosane mandando um abraço pro senhor aí.
Obrigado, Rosane. Aquele café segunda-feira tava uma delícia, tá? Eu espero que você repita. Me convide novamente. Mas não deixa minha esposa saber, senão ela vai brigar comigo porque eu estou fazendo o regime. Mas está uma delícia. Deus abençoe você, Deus abençoe o Odon, pessoas amadas que nós respeitamos muito.
Eu também quero ser convidado para esse café. Me deixaram de fora, olha aí. Mas está na benção. Pastor Odon é uma benção de Deus. Vamos para o nosso break, então? Já de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Hoje, com a participação muito especial aqui do nosso querido pastor Silas Daniel de Paulo, da 5ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Já voltamos aí com todos vocês. Não sai daí!
Programa Inconformados. Apresentação: pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aí com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade aí. Estamos aí vivendo esse período, né, de desafios, né, de crise aí para muita gente, mas na confiança de que o nosso Deus está no controle de tudo. E hoje, aqui no nosso programa Inconformados, está o nosso querido pastor Silas Daniel de Paulo, da igreja, da 5ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E um abraço aí para todos os amigos presbiterianos que têm passado aqui, né, pelo programa Inconformados. Pastor Cláudio Souza, lá da presbiteriana, lá em Barra do Piraí, se não me engano, né? Tem o pastor, o pastor Jackson, que era pastor ali da Central, e outros pastores amigos aí que nós temos tido. Pastor Marcos Paulo Oliveira, da presbiteriana Independente. Pastor Geraldo Farias, claro, né? Tá, também presbiteriano do Brasil, dentre outros grandes homens de Deus aí dessa querida denominação aqui de Volta Redonda. E aí tem feito a obra do Senhor e está todo mundo no desafio, né? As igrejas estão fechadas, mas nós não deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E hoje estamos aqui tratando do seguinte assunto: é a falta da oração dos líderes evangélicos que permite os males que estão acontecendo aí na nossa nação? Será que é a falta de oração dos pastores, né? Nós tivemos aí, como já falamos aqui no primeiro bloco do nosso programa, um vídeo que foi postado aí pelo cantor Eduardo Costa, desafiando pastores a curar coronavírus, né? E chega ao ponto de chamá-los de mentirosos, chamando os pastores aí de mentirosos por conta de não curarem as pessoas, né? De não repreenderem. É claro que o Eduardo Costa não conhece essa linguagem, mas ele diz apenas que os pastores são mentirosos pelo fato de dizer que têm poderes, né? E não fazem nada. Tem até numa das reportagens sobre o assunto, diz o seguinte, que no vídeo o sertanejo começa dizendo que os crentes são um bando de mentirosos, os crentes são um bando de mentirosos que dizem que expulsam demônios, mas é só isso. E diz mais aqui, os crentes gostam de criticar todo mundo, de exterminar demônios, mas agora quero ver esses pastores acabarem com o coronavírus, né? Entretanto, segundo o cantor, os pastores dizem que são enviados por Deus, mas na verdade não passam de um bando de mentirosos, né? E ele continua falando, né? Que ó, então se são bons nisso que dizem ser enviados por Deus, espanta a pandemia, sua cambada de mentirosos, concluiu, né? E muitas pessoas, claro, aprovaram as afirmações de Eduardo Costa nos comentários, concordando com a reputação dos pastores no sentido de serem mentirosos. E nesse barco todo, nessa peleja toda, alguns pastores se posicionaram em relação a crítica feita, claro, pelo pastor, lógico que não iam se calar, né? Alguns pastores que são até da denominação, né? Ele acusou ali, parece, teve uma determinada denominação que se doeu mais por conta da questão, né? E um dos pastores dessa denominação, que é até político, se manifestou e até questionou o cantor, né? Falou algumas coisas em relação ao cantor, nada bíblico, né? Não usou ali um texto bíblico para explicar, nada disso. Apenas rebateu a crítica, né? Acusando o cantor de ser um bêbado, acusando o cantor de ter uma cara esquisita e coisas assim. Pastor Silas Daniel, assim, não é que nós devamos nos preocupar com isso, a gente já está acostumado a ser criticado de fato. Se a gente é crente, cristão, a gente está aí para ser criticado. Mas são, assim, palavras meio que pesadas da parte do cantor, né? E aí pode ser, pastor, a nossa preocupação é essa, que haja no nosso meio, no nosso arraial, pessoas cristãs, pessoas que são até de igreja e que acabem, de alguma forma, concordando, não é, com o cantor Eduardo Costa, que não é um cantor cristão, né? Não é um cantor evangélico, ele é um cantor secular, né? Canta músicas sertanejas, não tem nada de cristão, mas fez essas declarações. E aí, pastor, como é que nós, diante disso, a gente se posiciona, a gente não se posiciona, a gente rebate, a gente não rebate, a gente manda e-mail para ele questionando ele, dizendo quem ele é para falar esse tipo de coisa, ou a gente deixa passar e deixa na mão de Deus?
Bom, existe uma coisa muito interessante. Quando você ignora alguém que fala e não diz nada em retorno, essa pessoa não tem como redarguir ou como mais uma vez se posicionar. Deixa ela falar. Deixa ela falar, porque a palavra de Deus, ela já nos ensina, lá em João capítulo 17, versículo 11, diz-nos assim, naquela oração sacerdotal de Jesus, né? Ele diz assim, versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim, sejam um assim como nós. Lá no versículo 9 diz assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, né? E ele diz que nós estamos no mundo, certo? E o mundo nos odeia. É esse o fato que a palavra de Deus nos diz aqui, né? Então, versículo 14, assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, o mundo nos odeia, o pastor fala, o mundo nos odeia, então nós não devemos ficar preocupados em redarguir esse cantor. Eu acho que tem que nos orar por ele, para que Deus um dia possa tocar o seu coração e abrir e ver que ele um dia ele vire ser um irmão de fé. Porque muitas vezes nós agimos como os samaritanos, aliás, desculpa, com os discípulos que agiram diante da postura dos samaritanos em relação a Jesus. É? fogo cai na cabeça dele. Quer que nós peçamos fogo do céu para queimar, fazer churrasco do samaritano aqui? Eu falei, não. Deus falou assim, não, eu não vim para isso. Eu não vim para isso daí, certo? A Bíblia diz assim, estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo nos odeia, então nós vamos ter esses embates. A nossa luta, o texto lá diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades, é contra as potestades do mundo espiritual. Portanto, a gente tem que ter noção de que nós não é contra essas pessoas que nós vamos lutar. Eu não vou pegar e vou colocar um e-mail para ele lá, não. Para quê? Eu posso, poderia até fazê-lo. Falou assim, ah, meu querido, você foi muito infeliz nas suas colocações, mas diante disso eu vou orar por você, né? Para que se tiver que algum espírito maligno tem que sair de alguém, teria que sair do seu coração primeiro. Porque seria assim. Porque para mim, ele fala na sua... Nem movido por um espírito maligno. Ele fala movido por talvez por estar embriagado, talvez por ter tido alguma frustração em relação aos evangélicos, ao evangelho em geral, à igreja. Pode ser que ele deteste mesmo o evangelho, porque faz parte de uma outra denominação, outro grupo, né, que vai contra o evangelho, etc. Tal. Pode ser isso, mas eu não me preocupo com isso daí, porque nós estamos aqui, nós vamos apanhar. E outra coisa, você vê ali quantos homens e mulheres morreram nas arenas de Roma, tragado, né, pelos leões, né, ou seja, comido pelos leões. Foi uma festa para Roma, aquele povo assistindo, um circo romano assistindo os crentes serem massacrados, né, destroçados pelos leões. Enquanto isso, diz a história que eles cantavam. Quando eles foram colocados, a outra parte foi colocada como tochas vivas para iluminar as ruas de Roma. Eu fico imaginando, só para um louco da vida chamado Nero compor na sua harpa uma canção. Botou fogo em Roma, ele tinha colocado fogo em Roma para compor sua canção. Depois ele colocou a culpa nos cristãos. E quem foi pendurado? Inocentemente. Colocados, queimados vivos como tochas humanas e cantando e louvando a Deus. Então, os cristãos agora vai orar contra Nero, vai jogar pedra. Não, deixa Deus fazer a sua justiça. Nós não temos que tomar a vingança para nós, não somos vingativos, né? Estamos vendo os momentos no nosso governo, essa situação da pandemia envolvida com política. Eu acho que tem mais, a pandemia já virou mais política do que propriamente o assunto pandêmico, né? O vírus aí. Nós estamos vendo todas essas brigas, queda de braço, atitudes do presidente, ministros que saem, como foi o Moro hoje que saiu. A gente fica assim meio preocupado, o que vai ser da nossa... Não deve ficar preocupado não, filho, você é filho de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe por que ele permitiu tudo isto. Nós devemos ter o nosso coração tranquilizado em Deus, porque eu não posso confiar no presidente da república. Sim, eu votei nele como, porque eu acredito, ainda acredito que ele é um homem para que Deus o colocou lá. Agora, se tudo isso está acontecendo, se foi besteira dele, problema dele, não é problema meu. Tá certo que ele é o governador tal, mas a gente vê tantas coisas por trás. Agora eu vou ficar contra o presidente, vou malhar o presidente, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, eu vou orar por ele. Vamos orar pelo governo, vamos orar pelo nosso Brasil, orar pelos nossos governantes. Tantas coisas nós fizemos, as orações nos foram atendidas, né? Deus atendeu as nossas orações para tirar um pouco dessa corrupção que existia no Planalto e existe até hoje. Nós estamos vendo aí nitidamente acontecendo, mas o que nós temos que pensar? Temos que orar, assim como nós temos que orar pelo nosso país, pelo nosso presidente, por aqueles que vão contra o presidente, por aqueles que são a favor do presidente, por aqueles ministros que estão, aqueles ministros que saíram, né? Podemos ter as nossas opiniões políticas, mas nós temos acima de tudo que orar. Orar é o ponto principal, porque é com oração é que nós vamos sair de muitas situações periclitantes, né?
Maravilha, maravilha. Pastor Silas Daniel de Paula, a gente observa o seguinte, né? Que aqui, houve aqui a questão, né? E o que doeu mais, pastor, quem se doeu mais, eu estava falando aqui para o senhor, foi o quê? Que ele disse assim, o cantor, né? Não quero encher o saco aqui, insistindo na questão, mas ele falou uma coisa que pegou um pouquinho no pé de uma determinada denominação que se sentiu mais incomodada. Que foi o quê? Primeiro ele critica os pastores, não todos, creio eu que ele não estava falando de todos, dizendo que eles vivem dando espetáculos em cima dos púlpitos. E sabemos nós, pastor, que não são todos os pastores que vivem dando esses espetáculos em cima dos púlpitos, né?
Mas todo mundo cai no saco.
Exato, e ele diz mais, exterminando demônios e fazendo entrevistas com eles. Acredito que aqui já ficou mais um pouco específico, né? E até o que respondeu já foi exatamente... É um pastor dessa denominação que tem essa prática, né? Quem está ouvindo o programa sabe de que denominação estamos falando. O senhor também sabe, a gente vai
não,
citar
não sei
aqui.
Não.
Não sabe? Melhor não. Ainda, sou um santo de Deus.
Mas, pastor... Você me conta no intervalo.
Mas, pastor, aí quem se doeu mais foi o pessoal dessa denominação. Não há motivo para se doer também, né, pastor?
Cara, é o seguinte, quando você faz uma coisa errada, o púlpito, primeiramente, o púlpito foi feito para pregar o evangelho.
Tem muita gente dando show, né?
Tem muita gente que está dando show lá em cima do púlpito. Fica pulando, fica gritando, como se ele fosse o dono da verdade. Não há necessidade, expõe a palavra. Expõe a palavra. A palavra é a verdade, a palavra é que muda, a palavra é que santifica, né? A palavra que leva o homem a conhecer Jesus e a salvação, expõe a palavra. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então expõe a palavra. Se tiver alguém, se um demônio se manifestar, sim, você tem que orar, pedir as pessoas. Agora, fazer entrevista com o demônio, pelo amor de Deus, né? Até tem uma piadinha de que o demônio gostava muito de uma denominação e não gostava da outra, que era mais, entre aspas, assim, fria. Aí então, um dia teve uma pessoa endemoniada e levaram ele no rádio. Levaram a pessoa endemoniada no rádio para ter uma entrevista com o pastor. Aí perguntaram: ah, você gosta dessa denominação? Não. Você gosta dessa denominação? Não. Você gosta dessa denominação? Não. Mas, e dessa aqui? Não, dessa eu gosto. Mas por que que você gosta? Porque eles deixam a gente até falar na rádio. Entendeu? Então, você dá ibope pro diabo. Você dá ibope pro diabo. Isso daí é um absurdo. Ele fez uma colocação verdadeira, mas de forma errada, e atingiu outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado como pastor para não ficar fazendo esse tipo de show. E hoje o culto tem muito show, tem luzes, tem fumaça, tem, sabe, uma coisa... Não, a Bíblia, você pode colocar umas luzes coloridas para enfeitar lá atrás, tudo bem, não existe problema nenhum. O problema maior está na questão de que tudo vira show, tudo é para agradar o homem. O culto ele foi feito para glorificar, para adorar a Deus e não para agradar o homem. Nós mudamos, pastor Rafael, eu estava chamando de reverendo, ó, profetizando aqui, né? Estamos mudando a forma de culto. Em vez de nós agradarmos a Deus, nós queremos ser agradados no culto. As pessoas já não vão no culto porque acham que é uma opção para ir, e não uma determinação de Deus, que nós devemos nos congregar como... não deixar de congregar, como é costume de alguns. Então é preciso estar ali na igreja, é preciso estar envolvido com os servos do Senhor, em comunhão com eles. Nesse período, por exemplo, a igreja está sentindo falta. As pessoas estão sentindo falta dessa comunhão. Na hora que voltar, eu creio que vai voltar todo mundo uma vez.
Amém.
Entendeu? O pessoal, olha como era gostoso estar junto, né? Porque a igreja faz falta. Para o crente em Cristo Jesus, a igreja faz falta, cara. Então, a igreja é um lugar onde você tem que aprender a palavra de Deus. Pregar o evangelho não é expulsar demônios. Pregar o evangelho não é curar enfermos. Isso tudo pode fazer parte, né, do momento em que você está pregando o evangelho, circunstâncias, né? situações onde que você é colocado nesse momento, mas isso não significa que a igreja tem que seguir por esse caminho. Então eu acho errado os dois lados. Ele porque criticou de uma forma infeliz e colocou dentro de um saco todos os pastores como se fosse mesmo da mesma laia. E de fato nós sabemos que não é. A minha igreja não é assim. Eu tenho certeza lá na minha igreja o culto é para Deus. Ah, eu não gostei do culto. Mas você não tem que gostar do culto. Quem falou que você tem que gostar do culto? O culto não é para você gostar. O culto é para você adorar. Se você for ao culto com a intenção de criticar aquilo que o pastor fala, de ver se está o que podia ter, o que não devia ter, você está entendendo? Fazer essa crítica, porque o fulano pregou assim, porque errou no português, porque... Cara, você não está ali para ouvir a Deus, você está ali para adorar a si mesmo. Você passa a ser o centro da adoração e não a Deus. Precisamos tomar muito cuidado, porque hoje as pessoas estão indo nas megas igrejas para popularidade. Eu conheço pessoas que não escolhem uma igreja pequenininha para frequentar, se ele é um músico bom. Ele vai para a igreja grande, porque lá ele vai ter várias oportunidades, que a igreja pequena não vai lhe dar. Não é verdade, você é pastor disso daí, às vezes você vai encontrar pessoas assim, eu não vou aqui ficar nessa igreja aqui, porque essa igreja aqui não me dá tanta oportunidade, eu vou simplesmente ser um tocador de bateria ali, um tocador de violão, essas coisas, né? Mas você vai em determinadas igrejas que tem uns 40 conjuntos lá, ministérios de música, cada domingo é um. Então elas vão por causa disso, elas vão por si, elas vão por elas, elas não vão por amor a Cristo, não vão com interesse no reino. Então isso é perigoso. Então, quando eu falo de igrejas que utilizam esses meios para atrair pessoas, jovens, seja lá que idade que for, você tem que ter estratégias para ensinar a Bíblia, para atrair as pessoas para a Bíblia. Agora você não pode usar de meios escusos, né, para... Como eu falo assim, ó, endeusar a pessoa para que, ó, você vem aqui porque aqui é o lugar que você tem e tal, onde você vai sentir bem, você... Cara, você não... A pessoa, quando ela entra na igreja, Pastor Rafael, diante da palavra de Deus, ela tem que sentir-se pequenininha e não uma pessoa grande, né? Deus faz com que a gente entre em crise para poder reconhecer o nosso pecado. Teve um membro da minha igreja que chegou para mim e falou: pastor, mas senhor, às vezes o senhor fala muito, bate muito nessa tecla, o senhor dá umas cacetadas nos membros de vez em quando. Eu falei: mas que você acha que eu deveria fazer? Ah, não, o senhor deveria ter pregado um sermão assim mais... É gostoso de se ouvir, onde a gente sai daqui da igreja mais animado, mais revigorado. Eu disse: não. Eu tenho que falar do pecado, filha. Do pecado, tem que ficar o dedo no pecado. Quando você não gosta, é justamente isso que eu quero de você, que você não goste, que você deteste mesmo. Mas só que um dia você vai cair em si e falar assim: não, é o meu eu que está falando, não é a vontade de Deus explícita na minha vida. Então nós temos que ver esse detalhe. Ontem eu estava gravando uma live com o reverendo Marcos Paulo, e ele falou assim: olha, toda vez que eu vou num culto onde tem uma pessoa, mesmo que não seja pastor, eu presto atenção, mesmo que ela fale errado, mesmo que ela fale algumas coisas que eu teologicamente creio que não está correto, mas ela está falando, e ali Deus vai falar alguma coisa comigo. E a gente tem que ser assim, não é verdade? A gente tem que ser assim. Eu não posso, né, nesse momento dizer que as pessoas elas devem ir à igreja por si mesmo, mas sim por Deus.
Maravilha, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um breakzinho rápido, já a gente volta aqui, dando continuidade aí ao nosso programa Inconformados. 998-339-692 é o WhatsApp aqui da Shalom, ainda dá tempo de você participar, hein? Já a gente volta, é rapidinho mesmo, viu? Vamos ali e já estamos de volta.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Isso aí, estamos de volta. Não falei que era rapidinho? Então, rapidinho então, a gente já voltou. São 14 horas agora e 0 minutos. Hoje, dia 24 de abril de 2020. Estamos aí passando, né, pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E aqui com a gente hoje, no nosso programa Inconformados, o pastor Silas Daniel de Paulo, Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E nós estamos perguntando aqui: é a falta de oração dos líderes evangélicos que permite os males que estão acontecendo na nossa nação? Nós vamos entrar aqui, vamos caminhando aqui nesse nosso tema de hoje. Pastor, os pastores em si, assim, né, tentando dar um entendimento, assim, até para quem tem essa dúvida. Os pastores, a oração dos pastores teria de fato esse poder para coibir a nossa fé, a fé dos líderes religiosos? Teria esse poder para coibir? Não, a minha oração, a minha fé, porque inclusive tem igrejas, a gente tem na internet, igrejas, pastores que promoveram campanhas, né? Porque contra a nossa igreja, nenhuma praga chegará na nossa tenda e tal, e o camarada usa aquele texto ali de Salmo 91, né, querendo enfatizar exatamente esse poder, não, porque nós, contra nós, nenhuma, né, que nenhum mal sucederá, as portas do inferno não prevalecerão, e aí vai-se por esse caminho. É assim mesmo, pastor? Aí, nesse momento que muitas pessoas olham e veem, pô, cadê? O pastor fala tanto que a praga não chegará à sua tenda, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e agora, nesse momento, cadê o pastor? Tá em casa de quarentena. E aí, pastor, como é que fica?
É aquele problema, né? Você tem que viver o evangelho, não tem que, como é que se diz, fazer uma encenação do evangelho. Tem muita gente que faz uma encenação daquilo que ela não vive, daquilo que ela não é real para ela. Ela não vive no seu dia a dia. Então, é uma encenação quando fala assim, você faz um papel dentro de um teatro. Aquele papel ali naquela novela, naquele teatro, naquele filme, é aquele, você faz um papel de bandido. Mas, na verdade, no fundo do fundo, você não é bandido, você é uma pessoa correta. Então, a pessoa, às vezes, ela faz esse papel de que, eu aqui não vai entrar ninguém, não vai entrar mal nenhuma, porque a Bíblia está escrita, Cara, não é assim. Não é assim. Inclusive foi até colocado esses dias, tempos atrás, esse texto do Salmo 91, que praga nenhuma chegará à tua tenda. Você tem que orar para que isso não ocorra de fato. Mas se ocorrer, porque foi da vontade de Deus, e Deus tem um propósito em todas as coisas. Assim como Deus teve um propósito em mandar algumas enfermidades para o povo dele, quando aquelas serpentes que mordiam e muita gente morria, até que colocou uma serpente lá na frente, né, uma serpente de bronze, para que todo mundo que olhasse para ela fosse curado do veneno da cobra, etc. tal. E aí o que aconteceu? Aí o pessoal queria adorar a serpente, aí quebrar a serpente e tal, para que não fosse adorada. O grande problema do homem é não interpretar a Bíblia com os olhos da fé e com o óculos da graça de Deus, do poder e da soberania de Deus. O grande problema é esse. Nós esquecemos que Deus é soberano, Ele pode todas as coisas. As coisas acontecem até no meio do povo cristão. Enfermidades. Eu vou tirar, por exemplo, João Calvino. João Calvino foi o pai do presbiterianismo, né? João Calvino, ele tinha aproximadamente 33 enfermidades. E ele não deixou de comentar em nenhum momento a palavra de Deus, foi fiel até o seu último dia. Ashbel Green Simon, que foi o missionário que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, chegou aqui em 1859, em aproximadamente 7 anos. Ele deixou uma igreja, uma imprensa, praticamente um presbitério formado, pastores ordenados, etc. tal, e morreu de febre amarela. Agora, essas coisas não podem vir, nós estamos sujeitos a isso? Estamos. Agora, o importante é saber o seguinte: estando ou não sujeito a esses problemas, até mesmo a questão da pandemia, desse coronavírus, se Deus me levar, poxa, eu vou ficar chateado porque eu tinha alguns planos, né, para o momento, mas a glória de Deus, aquilo que é de Deus é melhor que tudo. Então, quando, Pastor Rafael, quando você vive para o mundo, certo? Quando você vive para colher frutos do mundo, benefícios do mundo, mesmo que esses benefícios sejam reais, bonitos, eu quero, olha, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero ter isso e tal, mas quando você só olha esse lado, você vai ficar totalmente insatisfeito na sua vida espiritual, porque, ou melhor, você vai ficar frustrado se Deus tirar você naquele momento. Você tem que viver a sua vida para Deus. A Bíblia diz que nós estamos entregues à morte todo dia, somos levados como ovelhas ao matadouro todos os dias. E nós temos que entender que a nossa caminhada nesse mundo, ela vai ter um fim, e talvez seja por uma enfermidade, por um acidente de trânsito, por uma dengue, uma chikungunya, um coronavírus, ou um câncer. Não adianta. Será que essas pessoas falam assim, lá na minha igreja não tem ninguém com câncer, ninguém com problema psicológico? Todos nós estamos vivendo no mundo, ainda o mundo, nós estamos no mundo, não estamos livres desse mundo. Deus falou que nós estamos nesse mundo, nós estamos livres desse mundo. O mundo, com todas as suas características, com todas as suas pandemias, nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando guerra, nós estamos problema político. O que nós temos que ter consciência é que Deus está conosco nessa caminhada. Deus está conosco. A Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem falou que você não vai andar pelo vale da sombra da morte?
Te anda.
Que igreja pode afirmar para o crente: não, aqui não tem, aqui não pega, aqui não vai ter, papapá e tal? Isso é uma igreja, desculpa a expressão, cujo pastor é idiota mesmo. Porque o cara vai falar uma coisa que não é verdade. Se nós, como cristãos, andamos, somos entregues à morte todo dia, por que que nós não vamos andar no Vale da Sombra da Morte, meu querido? Você acha que esse Vale da Sombra da Morte é simplesmente porque as pessoas vêm nos tirar a vida? Não, porque nós passamos por um leito de enfermidade, ou então sofremos um acidente, ficamos muito tempo em coma no hospital, nós passamos pelo Vale da Sombra da Morte. Mas eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não falo que vai tirar do vale, mas que vai consolá-lo. É aí que está a questão. Muitas vezes você tem que olhar o texto bíblico. E lá, e no final do Salmo 23, o que, que diz lá? Vamos abrir aqui, né? Só para me situar. O final do Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Qual é o alvo final dele? Habitar na casa do Senhor para todo sempre. Esse tem que ser o seu alvo. Seu alvo, se você puder ter um bem nessa vida, amém. Se você puder ter um carro, uma casa, amém. Se você puder ter uma mansão, amém. Se você puder ter um iate lá em Angra dos Reis, amém. Se você puder comprar um pedaço de uma ilha lá em Angra dos Reis, amém. Mas por que que Deus nos dá isso? Porque Deus quer que nós tenhamos uma visão no reino, nos palácios celestial, na glória eterna. Então, nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo. A Bíblia diz assim: você não pode temer o homem que pode matar o seu corpo, você tem que temer a Deus que pode matar a sua alma. E é isso mesmo. O vírus pode matar o nosso corpo, qualquer outra coisa pode matar o nosso corpo. Quando eu citei aqui pessoas que foram tragadas pelos, foram comidas por leões, né? Lá em Roma, no Coliseu Romano, naquele circo romano. Poxa, elas estavam lá exercendo a sua fé, tranquila, e foram levadas para lá. Você acha que aquilo não era igreja? Aquilo era uma igreja. E a igreja só cresceu com os desafios. Diante desse desafio da coronavírus, a igreja está se reinventando, a igreja está vendo coisas que não via antigamente. Eu sei que é difícil para muitos de nós entendermos por que nós estamos passando isso, porque nós brasileiros não estamos acostumados a viver num bem bom. Os crentes estão, tá tudo bem, estamos numa paz, tudo bem, mas poderão vir dias piores. Por que muitas pessoas foram degolados? Lá estão os heróis da fé, aqueles que foram degolados, aqueles que passaram o fio da espada, aqueles que foram presos, aqueles que foram massacrados, aqueles que... Cara, eles viram o quê? Eles viram a glória. Para eles era interessante a glória. O que, que Paulo diz? Viver para mim é?
É Cristo.
É morrer, Cristo. E o morrer é?
Ganho.
Ganho, é lucro. Então, que não tenha medo. Se vier para dentro dele, agora não abra sua igreja. Não desrespeite as leis, porque amanhã você pode ser penalizado por isto. A palavra de Deus nos diz que Deus colocou sobre nós autoridade. Se elas estão fazendo as coisas erradas, infelizmente elas estão, mas vamos confiar em Deus. É aqui que está o ponto principal. Confia em Deus. Confia em Deus e o mais Ele fará. Né? Confia em Deus. Você vai ver as coisas sendo transformadas se você confia em Deus. Pode cair Lula, pode cair Bolsonaro, pode cair Rodrigo Maia, o Columbre, o Supremo Tribunal Federal. O que nós temos que confiar é em Deus. A nossa confiança está em Deus. Nós precisamos saber que Deus está no controle da nossa vida. Deus está na dianteira dessa nação. E ponto final. Agora, se as pessoas dentro da igreja querem fazer isso, elas estão erradas. Eu digo que elas estão erradas porque não é isso que a palavra de Deus prega. Não utilize textos da palavra de Deus como fosse a sua tábua de salvação, porque você tem que entender o contexto dentro do seu contexto. O texto, por exemplo, Salmo 91, não diz que os inimigos estariam ao nosso lado, porque cairiam 1.000 à nossa direita, 10.000 à sua esquerda. Não exime-nos da praga que chega à nossa tenda. Ela pode até chegar na tenda, mas pode não entrar. E se entrar, o Senhor vai estar ali para curar. Meu querido, a questão é o seguinte, Deus nunca disse para Paulo que ele estaria numa tormenta e o navio não ia espedaçar, e o navio que ele estava espedaçou. Mas Deus deu uma palavra para ele, olha, eu dei com você para salvação, para sua salvação, aliás, para sua salvação não. Eu dei todos aqueles que são no navio, nenhuma vida se há de perder, ponto final, Deus cumpriu. Então a gente precisa confiar em Deus. Nós não podemos determinar a Deus o que ele tem que fazer. Não adianta. Se vier uma pessoa dentro da sua igreja e pegar o vírus, aí como é que você vai explicar isso daí lá fora? Não adianta. Você tem que orar, e eu acredito que se nós orarmos com humildade do nosso coração, com alegria em servir ao Senhor, de uma forma espontânea, gostosa, maravilhosa, deliciosa, ouvindo a sua palavra, enveredando-se pelos seus caminhos, inclinando-se a fazer a sua vontade, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós. Aliás, a palavra de Deus nos diz isso, né? Eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que alcançais o fim que vocês desejam. Deus tem interesse no melhor para nós, querido. Ele não quer fazer de nós algo terrível, mas se acontecer, ele vai nos dar todas as forças, como deu aquelas pessoas que cantavam diante dos leões ou eram queimadas vivas nas ruas e praças de Roma. Por quê? Porque Deus estava ao lado deles. Deus estava ao lado deles. É esse momento que nós vemos Deus estar ao lado deles, né? E não vamos aqui enfrentar, falar, não, nós temos que ser como Daniel, vamos abrir a igreja. Não, Daniel não foi abrir a igreja. Daniel, se o governo chegasse e falasse assim, agora vocês têm que adorar a mim. Não, aí nós vamos ser mortos mesmo, porque não vou me abaixar para adorar a qualquer presidente, qualquer pessoa aí que pense nesse sentido. Vamos caminhar.
Pastor, a gente sabe, pastor, que existe uma contramão, né? E a gente, nessa condição de pastor, de líderes, né, que somos aí, pela misericórdia de Deus e graça do Senhor, a gente acaba levando sobre nós uma responsabilidade, dá uma posição para o povo, né, pastor? E a gente tem observado que alguns pastores, de alguma forma, têm tido uma postura, talvez não, né, exagerada, como, por exemplo, o pastor lá da Coreia do Sul, até comentei com o senhor aqui em off, já comentamos aqui sobre esse pastor, ele assumiu a responsabilidade, se ajoelhou, o nome da igreja aqui, cadê o nome aqui da igreja?
Eu vi essa notícia, sim.
Então, ele reconheceu a falha dele, porque ele não quis atender as medidas, né, de proteção, protetivas e tal, das autoridades. E ele acabou vindo ali, tendo um surto do coronavírus dentro da igreja dele. E aí nós tivemos aqui algumas outras autoridades evangélicas, não só no Brasil, como também fora. Por exemplo, aqui no G1.com, o site da Globo, diz assim: pastor evangélico dos Estados Unidos que desafiou regras de distanciamento social morreu de Covid-19. Tá aqui. No dia 22 de março, pastor Gerald Glenn disse que manteria seus cultos a não ser que estivesse na cadeia ou no hospital, né? Bispo Gerald Glenn, 1953, 2020, está aqui a placa dele aqui, bem grandona. Parece que tem gente que até gosta de divulgar esse tipo de notícia, né? Então esse homem de Deus veio a falecer. Ele não quis aqui, ele contestou as orientações para manter distanciamento social durante a pandemia do Covid-19, manteve os cultos na sua igreja e morreu no último sábado. Gerald Glenn era o líder da igreja evangélica New Deliverance, na cidade de Chesterfield, no estado da Virgínia. E não tem só esse não, pastor. Tem outros casos aqui também, que a gente vai vendo aqui, pastores que tiveram um posicionamento, né? Teve um outro aqui que falou que era uma histeria, né, a reação que as pessoas estavam tendo diante aí do coronavírus, mas também veio a óbito. E esses dias agora, aqui no Brasil, em Nova Iguaçu, eu recebi a notícia de um pastor de 34 anos, de uma igreja de Nova Iguaçu, que veio a óbito agora dia 20 de abril, faleceu um pastor, tem foto dele ali no altar da igreja, as ovelhas, muita gente ali no Facebook, tive acesso ao Facebook desse pastor, e ele ali, né, e as pessoas lamentando, mas como assim, o nosso pastor e tal, veio a óbito. E eu coloquei aqui, pastor, uma das perguntas que nós temos aqui, a última aqui, né, se até pastores estão sendo acometidos pelo coronavírus, como garantir que as pessoas que por quem eles oram não serão alcançadas por esse mal? Pois é, pastor, se até pastores estão morrendo por causa do Covid-19, as pessoas por quem eles oram, eles vão poder garantir alguma coisa para os outros nesse contexto? Eu não posso garantir nem por mim, que dirá pelos outros, né, pastor? Ou não?
Você respondeu aí, a garantia não está no poder que eu tenho de oração, mas no poder do Deus que atende a minha oração ou não. Ou seja, eu citei aqui Paulo não fez, junto com outros apóstolos, milagres? Ele não chegou lá e disse isso, falou aquilo, papapá, pronto, o que aconteceu? Ele foi acometido de um mal que ele pediu a Deus, certo? Então, as mesmas coisas assim, olha, eu vou orar, eu posso usar óculos e orar para você, para que você tenha uma cura da visão, e se você for curado, Deus não significa que Deus tem que me curar. É aquele caso que eu contei para você aqui, Jesus entrou lá lá no poço, né, de Betesda, lá no tanque de Betesda, na hora que desceu ali, tinham várias pessoas ali que estavam aguardando a cura, e Deus curou só um. Poderia ter curado a todos? Poderia, a mesma coisa, Deus pode curar você e pode não me curar. Você pode ter o coronavírus, você ser uma pessoa que não pega o problema e eu pego, ou vice-versa, prefiro que seja vice-versa, né? Que você pegue e eu não pego. Mas o fundo no fundo é que a gente tem que pensar o seguinte: Deus tem o propósito por cada um debaixo da terra. Deus escreveu todos os dias nossos dias num livro, sem que nenhum deles ainda havia sido existido ou feito, né, alguma coisa. Deus fez, pronto. Deus escreveu e determinou sem que nenhum deles ainda havia. Pronto, acabou. Aí o que acontece? Cada um tem o seu destino traçado por Deus. E vai se cumprir. Deus tem esse destino e pronto, final. Então, não adianta você, o pastor tem que orar sim pelas ovelhas, pelas pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão com coronavírus, etc. Tal. O que nós precisamos é tomar cuidado com a nossa saúde. Se nós, quando for autorizado a reabrir as igrejas, é necessário que haja também pela nossa igreja tem que ser assim, tem que haver uma convenção dos nossos concílios, dizendo, olha, vamos agir, porque aqui dá para agir assim, tomar os cuidados preventivos, você está entendendo? Colocar álcool em gel para as pessoas usarem, ter o distanciamento. Observe bem uma coisa aí, o problema da falha desse pastor foi talvez a questão do distanciamento social. Nós temos que ter um distanciamento. Tudo bem, a gente precisa tomar cuidado, precisamos nos prevenir. Eu, particularmente, sou até um pouco relapso nisso daí, né? Chego, dou um abraço nas pessoas, eu não tenho esse medo, essa histeria que muitas pessoas têm. Se amanhã eu vier pegar o vírus, né? Peguei, cara. Fazer o quê? Eu não tô imune a essa situação. Eu não sei onde que ele está, certo? Agora, nada me garante, posso até estar usando máscara, pode estar, inclusive existem uns detalhes aí, mesmo que você use máscara, você tem assim 1,15%, se as duas pessoas usarem, uma está contaminada e outra não. Aquele que não está contaminado ainda tem 1,5% da probabilidade de você pegar o vírus, então nós estamos sujeitos, não adianta. Nós vamos fazer tudo para que não pegue. Então nós vamos colocar na igreja pessoas, olha, você tem que passar no banheiro, lavar bem as suas mãos, você tem que usar o álcool em gel, você tem que entrar de máscara no culto, você tem que ficar à distância. Ou você fica sentado junto com a sua família numa fileira, deixa uma fileira sem, a gente vai cercar, olha, nessa fileira não pode sentar. Se você sentar na... Se você é um casal, sentou nessa ponta, outro casal com o filho senta na outra ponta, deixa um espaço, aonde tem as famílias que convivem juntas, senão você tem que isolar cada um, porque até mesmo dentro da família. A minha sobrinha, por exemplo, ela é enfermeira. Quando ela chega em casa, ela entra pelo portão do fundo, chega ali na área, ela mora, ela e a mãe dela, tira a roupa dela e vai tomar banho, porque a mãe dela é de risco. Então ela sabe disso, então ela falou assim, não entra no meu quarto, mãe não entra no meu quarto, eu vou tomar banho, isola esse banheiro para mim, esse banheiro sou eu que vou usar. Enquanto eu não tomar banho, você não rela em mim, as minhas roupas têm que ser lavadas, toda vez que eu chego do hospital elas têm que ser lavadas. A minha esposa vai começar a trabalhar ali no Raulino, justamente agora, para ficar 24 horas, justamente para atender os pacientes que vão chegar lá naquele hospital de campanha. Então ela vai ter que vestir uma roupa especial, tem que aprender a vestir essa roupa especial. Então tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Então nós estamos sujeitos? Estamos. Estou sujeito, sou pastor, minha esposa vai lá que ela pega, vai passar para mim. Então, os profissionais de saúde estão ali para atender. Agora também eu vejo muita coisa, tem muita coisa aberta na cidade que não precisava estar aberta, né? Tem muita gente da prefeitura trabalhando, capinando aí, sendo que se é para o isolamento social, isso também tinha que estar em casa. Então, essas críticas são feitas. Agora, a gente precisa tomar cuidado. Se você abrir a sua igreja, abra com cuidado, abra com regras. Olha, os maiores de 60 anos, nós pedimos para que fiquem em casa, faz live para eles, né? Grava o culto, manda para eles assistirem, etc. Tal. Eu já fiz casamento online, já fiz sepultamento online, né? Até sepultamento eu fiz, porque domingo passado morreu uma senhora na minha igreja e as famílias que moravam longe não podiam vir e pediram para que eu fizesse, eu ofereci, né? Você gostaria que filmasse para que os parentes de longe assistissem? Então fale para eles acessarem o Facebook da igreja, Instagram da igreja, eles vão assistir. Teve mais de 100 pessoas assistindo, até membros da igreja assistiram porque não puderam estar presentes por causa do isolamento social. Entendeu? O grande problema está sendo o isolamento social. Aliás, o problema está sendo o isolamento social, porque não está existindo isolamento social. O que está se pregando aqui nos dias de hoje, nesse problema de pandemia, é o confinamento. Certo? É você ficar em casa. Se você ficar em casa o tempo todo, você não vai aguentar. Ninguém aguenta, as pessoas vão ter que sair, a não ser que a coisa estivesse crítica mesmo, todo mundo ia ficar em casa, belezinha, mas não está tão crítica assim, dá para você se movimentar com mais tranquilidade, com cuidados. Eu tive que em cartório, eu tive que fazer o meu negócio no braço aqui, fisioterapia no braço, então eu tenho que sair, minha esposa tem que ir no supermercado, então usa máscara, nós estamos aqui de máscara, né? Usa máscara, põe, passa álcool nesse negócio do microfone aqui.
Boa, bem lembrado, pastor Silas. Pastor Silas, aproveitando aí que o senhor está falando, eu registrei aqui, a gente sabe que a gente não deixa passar nada aqui, não posso deixar passar. Por mais simples que seja, né, já que o senhor tocou no assunto, você já está falando da questão, anotei aqui o seguinte: seria falta de fé os pastores, né, estarem de quarentena, usando máscara, como nós estamos usando aqui, lavando as mãos com álcool em gel e outros cuidados que o senhor está falando aí? Isso tudo que o senhor está falando, essas recomendações que o senhor está dando, isso é falta de fé? Não. É prudência, cuidado, é o quê? Faça o seguinte, segura aí, vamos pro nosso break. A gente já tá de volta aqui com o nosso programa.
Você fica na língua pra responder, se me corta.
Eu quero segurar, mas a gente segurar o próximo bloco, né, ué? Vamos então pro nosso bloco aqui, o próximo bloco, já de volta, 998-339692, o WhatsApp da Shalom, tá liberado. Tô percebendo que o pessoal hoje tá só na moita, né? O pessoal tá só ouvindo aqui, né? Mas é bênção, tá? Tamo aí, pastor Silas Daniel de Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, aqui com a gente no nosso programa Inconformado de hoje. É rapidinho, a gente volta com todos vocês. Não sai daí, já voltamos.
Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, de volta aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para essa cidade. Estamos no último bloco aqui do nosso programa Inconformados de hoje, aqui com a presença do pastor Silas Daniel de Paulo, da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E a gente está tratando aqui, dentre outras questões, né, o seguinte tema, né, o tema é o seguinte aqui. Vou aqui relembrar, né? É a falta da oração dos líderes evangélicos que permite, né, os males que estão acontecendo na nossa nação. Será que os pastores, de fato, é quem devem ser responsabilizados, né, pelo que está acontecendo aqui na nossa nação? O pastor Silas Daniel, com sabedoria, já expôs aqui a questão, já nos adicionou aqui muitas informações importantes, biblicamente falando. Mas a gente terminou o final do bloco anterior falando sobre o seguinte. Eu perguntei aqui o seguinte, pastor Silas, né? A gente está tendo um monte de cuidado. Quem está pela live aí da página do programa Inconformados, tá vendo? A gente está de máscara aqui, ó. Ó, eu estou de máscara, ó. Pastor Silas está de máscara ali, ó lá. Ah, tá de máscara, tá vendo? Ó, de máscara. Então nós estamos aí, de máscara, né, lavando a mão com álcool em gel e tendo outros cuidados. Será?
Tem que tirar um pouquinho para falar, né? Senão fica
fica doido. O pessoal tá. Não tem jeito, não dá para falar com esse treco na cara, né? E essa daqui foi a minha esposa que comprou e encheu meu saco para me usar. Né, senão não usava, não. Mas a mulher tá pegando no pé, né, então tem que obedecer a dona Maria. Então estamos aqui.
Faz parte do grupo de risco.
Faço. Sou marido casado. Esqueceu o grupo de risco também. Pastor Silas, seria falta de fé, então, nossa, do senhor, dos pastores em geral, né? Tem muitos pastores amigos, inclusive, eu até comentei aqui com um grande, acho que é amigo do senhor também, pastor presbiteriano também, eu convidei para estar aqui. Não, pastor, tô de quarentena aqui, não tô podendo ter compromisso nenhum, meus filhos empreenderam em casa. Falei com outro pastor também da Assembleia de Deus, amigo também, tá de quarentena, tá de castigo, não sai de casa para nada porque é do grupo de risco, né? E nós temos tido não só a questão da quarentena, que muitos pastores aderiram, né, como também aqui o uso da máscara, lavando as mãos com álcool em gel e tendo outros cuidados. Pastor Silas Daniel de Paulo, isso é falta de fé nossa, pastor? Esses cuidados que nós estamos tendo? E aí, o que, que o senhor nos diz?
Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que pensar e analisar é que muitas pessoas, elas interpretam a questão da fé de uma maneira assim, não, eu tenho que ter fé, então eu vou colocar o pé na água e vou passar por cima daquele mar e sabe, pisando ali. Não é assim. Fé também implica em obediência. Você tem que ter fé para obedecer a Deus, você tem que ter fé para crer em Deus, você tem que ter fé para ir, né, e fazer a sua parte. Então eu vou perguntar assim: e a igreja primitiva, ela tinha fé? Ou não tinha, quando eles se reuniam nas catacumbas de Roma? exatamente para poder cultuar a Deus. Eles iam enfrentar a sociedade assim? Eles iam enfrentar a sociedade? Não é possível, né? E a gente pode ver assim que eles iriam enfrentar os governos da época, enfrentar as autoridades da época que estavam sendo perseguidos. Não é assim, a igreja não pode ser burra, certo? Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você ser burro. Você tem que entender que às vezes Deus responde de uma maneira diferente do que você imagina. Eu vou contar um caso aqui que na verdade era uma piada, mas ela é mais assim, não é nem um caso, é uma piada, mas ela tem um fundo de verdade. Certa feita, um camarada ouviu uma mensagem que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o livro. E aquele sermão impactou o seu coração e ele então começou a fazer coisas que não eram devidas. Passar por ruas escuras, né, onde havia bandidos, né, que poderiam assaltá-lo. E o pessoal falava, mas escuta aqui, mas você está passando por aí? Eu falei, não, eu ouvi, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o livro. Tinha fé nisso. Aí começou a fazer coisas que poderiam lhe prejudicar e poderiam causar um mal para ele ou para sua família, mas ele sempre dando aquele testemunho. Um dia ele foi visitar um amigo dele numa fazenda. Ele foi a pé, né? Ele gostava de caminhar. Quando ele chegou ali na porteira da fazenda, tinha um senhor em cima da porteira. Perguntou, onde o senhor vai? Eu falei assim, eu vou visitar meu amigo que mora aí dentro. Ele falou assim, não entra aqui não, senhor. Por quê? Porque tem um touro bravo, escapou, e o bicho é muito bravo mesmo. Qualquer pessoa que ele vê na frente, ele sai correndo atrás. Não, a palavra de Deus diz assim que o anjo do Senhor está com aqueles que o temem e o livra. Então, eu vou entrar. Né, vou entrar, não, mas não faça isso, não, vou entrar, não. O cara parece que estava dando testemunho de fé para o camarada que estava lá em cima da porteira. E aí entrou. Quando ele não andou muito tempo, muito que ele já deu de encontro com o touro veio em cima dele. E ele esperando esse anjo, não, o anjo não apareceu, ele deu no pé de volta, ele rasgou toda a roupa no meio do mato, meio de espinho, pulou a seca, na hora que ele pulou a seca, rasgou a calça, a perna, e ele foi muito bravo, falar com o pastor, como é que o senhor prega um sermão, como é que está escrito na Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os tênis nos livra? Aí o pastor perguntou para ele, o que aconteceu? Ah, eu fui visitar um amigo meu na fazenda, aí cheguei lá na porteira, tinha um camarada lá em cima da porteira que falou para não entrar, ainda dei meu testemunho, falei para ele que o anjo do Senhor ia me livrar. E aí, cadê o anjo? Aí o pastor respondeu, o anjo estava lá em cima da porteira avisando você que entrou de gaiato. Então, às vezes a gente não vê Deus agindo assim, às vezes a gente quer que Deus haja de uma maneira, eu vou na igreja e Deus tem que me livrar disso daí. Não é assim. Às vezes Deus está avisando para você, fique em casa. Deus está querendo, às vezes eu penso que Deus, pastor Rafael, Deus colocou essas coisas, esse vírus, para que o mundo repensasse. O mundo está tão atrelado ao imediatismo, à correria, o lufa-lufa, tem pais que não vê os filhos, tem filhos que não vê os pais, marido quase não encontra a esposa, na hora que ele chega em casa, ela está dormindo, na hora que ele acorda, ela já saiu para o serviço, né, os filhos, é um desencontro total, não tem tempo para assistir um filho junto, assistir um filme com os filhos, não tem tempo para pegar a Bíblia e ler com eles, não tem tempo para orar com eles, não tem tempo para trocar umas ideias com ele, discutir algumas situações do lar com eles, não tem tempo para nada. Às vezes Deus falou assim, não, eu vou parar todo mundo, vou parar tudo, e vou mostrar que o mundo, para o mundo, que Deus é Deus. Então você tem que parar, às vezes Deus deu um sinal para você, olha, fica com a sua família em casa, agora faça os cultos da sua casa, Deus deu todas as condições para nós. o pessoal, os crentes reuniam nas casas, na igreja primitiva, por quê? Por causa da perseguição, certo? A igreja não deixou de se reunir em alguns determinados lugares. Lógico que existe aí um pensamento por parte de alguns pastores, inclusive pastores presbiterianos, se verem que a coisa está mais para o lado político, é em tentar enfrentar as autoridades e começar a se reunir, certo? Não é para deixar de se reunir, não, a gente vai tentar, mas a gente vai tentar até então, até o ponto que não atinja a nossa fé, que não faça para nós, fale para nós, olha, você tem que deixar de adorar a Deus, você tem que declarar aqui que você agora é ateu. Não, isso aí não, você pode me matar que eu não vou fazer isso. Vou levar um tiro na cabeça, mas eu não vou fazer isso. Porque Deus é Deus, cara. Deus está ali. Então, não é falta de fé. Respondendo, não é falta de fé. Quando você obedece a Deus, você tem fé para obedecer a Deus. E quando Deus colocou autoridades para o seu bem, você está exercendo fé, nesse sentido. É assim que eu penso. Você está com fé em Deus, porque Deus colocou aquela autoridade, essa autoridade determinou isso, então eu vou obedecer essa autoridade, porque eu tenho fé em Deus, que aquela autoridade está fazendo a vontade de Deus. Então é esse lado que a gente tem que entender de fé. Fé não é essas coisas assim, ah, não, eu tenho que combater a autoridade. Não é isso não, cara, não viemos para isso não. E outra coisa, a igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. E eu fico pensando naquelas pessoas que não podem se reunir, que ouvem o evangelho distante. Eu fico imaginando lá na Coreia do Norte, eu fico imaginando até mesmo, eu fiquei sabendo que lá na China, o Xi Jinping agora disse que não pode mais ter culto para Deus, que o culto que tiver que ser feito é feito para ele. Eu vi isso aí, não sei se é conversa ou não. Mas eu vejo que em meio às circunstâncias mais críticas, aonde cresce mais o evangelho hoje é na China. Você sabia, pastor Rafael, que a maior imprensa bíblica do mundo está na China? Então a gente tem que parar para pensar. Não, eu tive um amigo meu que é presbítero da igreja presbiteriana lá de São José do Rio Preto, ele viajou para a China e ele me filmou e mandou para mim. Ele sempre manda algumas coisas para mim. Ele filmou a maior, mas é imensa, é imensa. Entendeu? Por quê? Porque Deus age assim. Às vezes, quando as pessoas menos... Você já parou para pensar que às vezes dentro de casa você faz uma live, né, e manda para uma pessoa que não tinha Jesus? Tudo bem, nós estamos aqui reunidos em igreja, né, beleza, mas é aquela, você vai entrar ali naquele condomínio, você não consegue entrar para pregar o evangelho, para levar um folheto para aquelas pessoas, você não consegue, mas de repente você tem um amigo que tem um amigo ali dentro, e ele vai pegar o quê? Tem uma live sua, né, e ele vai assistir um culto online, e de repente ele pode ser transformado. Quantas pessoas têm sido transformadas dessa forma? Então você tá, Deus age de uma maneira estranha no meio disso tudo. Eu sei que Deus age, Deus está agindo. As igrejas estão se reinventando, as igrejas estão fazendo coisas que elas não faziam antigamente, os irmãos estão... Então eu acredito que muita coisa vai mudar. Eu sei que muitas coisas vão mudar daqui para frente. Algumas delas, por exemplo, acho que é o uso da máscara. Você vai ver algumas pessoas usando máscara por muito tempo. Talvez passe até a ser um hábito em algumas pessoas. Você vai ver o uso maior de crematório. Você vai ver mais o EAD, que é o ensino à distância, né, sendo mais promulgado. Hoje, por exemplo, você pode fazer uma faculdade online sem pagar o absurdo que você paga. Tudo isso vem para o benefício do Brasil. Estudos online, até os congressos online, você está entendendo? Os congressos online, que você pode pagar, aqueles que usam os streamings, né? Você paga e você recebe a todo aquele conteúdo que você pagou. Eu mesmo paguei um curso aí de agora tem que abrir, tomar coragem, abrir a internet e começar a assistir, né? Porque é isso, pastor, é isso. A igreja é uma questão de fé. Fé é você crer em Deus, que Você não pode ver a Deus, você não pode tocar, mas você crê que Ele está com você. Em todas as circunstâncias, seja na pandemia ou fora dela, seja no momento mais crítico ou não, mas você, Ele está ali, com você, andando com você, abraçando você e fazendo com que você sinta a presença dEle.
Maravilha, pastor Silas Daniel de Paulo, aqui com a gente, pastor da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E a gente está aqui falando sobre a fé, questionando, né, a nossa fé, no sentido, será que estaríamos, né, sendo incrédulos por usar uma máscara, né, por, né, ter cuidados aí em relação à quarentena? Tem a ver com falta de fé da nossa parte?
Pastor Silas, uma pergunta: será que essa pessoa tem um plano de saúde? Essa pessoa tem um plano de saúde? Esse pastor tem um plano de saúde? Então seria falta de fé. Você tem um plano de saúde. Se você tiver uma gripe, você toma um remédio, você passa numa farmácia, você vai até a UPA.
Seguro do carro, né, pastor?
Seguro do carro.
Deus que guarda.
É Deus que guarda. Então se você tiver o seguro, se você compra um melhoral lá na farmácia, ou uma aspirina, ou qualquer coisa que seja, ou se você vai lá na UPA que você está com uma dor de cabeça, ou então se você quebrou o braço, não, deixa Deus curar, você não precisa ir lá no ortopedista não. Porque se é por fé, essa perna sua vai voltar ao normal. Cara, é muita idiotice que se fala em nome da fé. Eu acho que isso não tem nada a ver com fé. Eu acho que isso não tem nada a ver com fé. Eu acho que isso tem que a ver com aquilo, é o nosso modus vivendi. Agora, tem certas coisas que a medicina não tem poder. Aí sim entra uma questão entre você e Deus de fé mesmo. Mas até mesmo quando você se submete a uma cirurgia, você se submete pela fé. Como é que você sabe que você vai sair vivo dali? Não é verdade? Quantas pessoas morreram numa mesa de cirurgia? Eu nunca tinha passado por uma cirurgia, mas no dia que eu fui passar por uma cirurgia, eu orei e falei: Senhor, se o Senhor me levar, o Senhor sabe, eu vou apagar ali em cima daquela mesa, mas a minha vida está nas suas mãos, eu não sei o que pode acontecer comigo nesse tempo todo. Mas se eu for, o Senhor guarda a minha família, guarda... Eu fui tranquilo, cara, fui tranquilo. E assim, a fé é isso, é você enfrentar as circunstâncias com a cabeça erguida, crendo que Deus está do seu lado. Como diz aquela canção, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Então, cara, Ele é Deus. É isso que é fé. É você saber suportar as adversidades, até mesmo a doença, que você não gostaria que ela tivesse vivendo aquele momento de enfermidade, com aquela enfermidade. Mas você crê que Deus é maior que a sua própria vida e que você está aqui para adorar ao Senhor.
Independente de qualquer coisa, né, pastor?
Você, com certeza.
Maravilha! E a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa Inconformados. Né? Pastor Silas, queria que o senhor o pastor Flávio está falando aqui, né? A pergunta é: qual o juízo que Deus colocou sobre o povo enquanto este povo buscava? Eu entendo o que ele quis dizer aqui, que nós temos que buscar Deus independente de qualquer circunstância, né, pastor? Essa é a parte que nos cabe, né?
Eu não entendo isso, eu não entendi bem a frase dele. Mas se ele falou assim, que isto pode ser um juízo de Deus, isso que está acontecendo, eu também posso concordar. Juízo de Deus, as coisas nunca sobrevêm às nações se não tiver algum objetivo de Deus. Deus, mas eu vou dizer uma coisa para você, o coração do ímpio é tão ímpio que ele não vai... Ele pode vir a pandemia que for, mas eu creio que muitas pessoas vão ficar sensibilizadas em relação a Deus, que não esperavam que um dia ficariam confinadas dentro de casa. Todo mundo tem um certo medo de morrer, mas de repente esse vírus apareceu de uma forma tal que levou muitas pessoas à histeria, à depressão, à frustração. Ficaram pirados dentro de casa, ficaram pirados, estão procurando psicólogos, tem psicólogos atendendo online, por telefone, você está entendendo? E por quê? Porque essas pessoas ficaram com uma histeria, com um medo terrível. Pastor, eu fiz um casamento na minha igreja lá, um casal. Um casamento tem que ser de casal, né? É uma redundância, de um casal de noivos. Poderia ser dois casais, mas um casal só. Foi só o noivo, a noiva, eu e a minha filha que colocou o Instagram para funcionar. para que os parentes assistissem e acompanhassem. Então teve gente acompanhando da Suécia, da Alemanha, do Peru, parentes dos noivos. Nem os pais dos noivos foram. Porque uma das pessoas estava assim, extremamente com medo de sair de casa, e ela, mesmo no casamento da filha, falou assim: não, eu não vou, eu tenho medo. O medo tomou conta de tal forma que essa pessoa ficou meio...
O senhor fez o casamento assim?
Assim, desse jeito. Assim como eu fiz domingo passado, esse ofício fúnebre. Teve várias pessoas ali no ofício, mas teve parentes que não puderam vir, então foi feita uma live na hora da mensagem, da chegada do caixão, até que o caixão fosse baixado, na hora do caixão baixar, e cortou a live. E também não ficou gravado, não. Mas são coisas que acontecem. Eu só não fiz ainda e não vou fazer por uma orientação da igreja, é a ceia online. Esta aí eu não fiz e não farei.
Amém.
Porque isso daí eu acho que retrata uma questão de comunhão presencial e não virtual.
Eu acho que tem igrejas que aderiram a isso,
aderiram.
Né?
Aderiram. Eu mesmo pensei até em fazer, mas depois eu analisei algumas colocações de alguns colegas e acabei deixando de fazer. Mas teve parentes meus que são de outras igrejas evangélicas, de comunidades, que eles fizeram a ceia online na casa deles. Assim como eu vi uma foto de um pastor do Rio de Janeiro batizando online, né? Você chegou a ver?
Ouvi falar, pastor.
Não, mas eu tinha a foto, não sei se eu tenho a foto ainda dele aqui, mas tem a foto do camarada batizando online. Quer dizer, um pastor batista, numa igreja batista, não dessa batista tradicional, um tipo de batista meio pentecostal, o cara batizou. Só que tem um detalhe, pastor, quem estava do outro lado, que foi batizado, não entrou dentro de um tanque, não. Ele pegou um jarro e jogou na cabeça dele, foi por aspersão mesmo. Eu quis ver num dia na vida um batista batizar por aspersão. Isso daí aconteceu.
Bom, a gente está chegando ao final aqui todo o nosso programa. Pastor Silas Daniel de Paulo aqui com a gente, agradecendo aí a participação desse homem de Deus. Pastor Silas, eu queria que o senhor nos abençoasse aí com uma breve oração. Pastor, o Dom Júnior já está por aqui. Deixa Deus abençoar mais uma vez aí, meu pastor.
Querido Deus, muito obrigado por esse programa, por estarmos aqui, Senhor, colocando a Tua palavra para que as pessoas possam entender a Tua vontade. Lamentavelmente, Senhor, somos atacados de todos os lados, somos alvos na boca do inimigo. Portanto, ó Pai, nós queremos que a Tua graça e o Teu poder, eles nos fortaleçam nesse momento em que nós vivemos essa pandemia. E que nós não venhamos a ficar assustados, neuróticos, histéricos, com medo, com fobias enormes, com traumas emocionais, mas só que nós passemos por isso daí, Senhor, sabendo que tudo tem um propósito na nossa vida. E o Senhor nos livrou de tantas coisas, o Senhor já nos livrou de outros vírus que passaram tão perto de nós, o Senhor nos abraçou e nos protegeu, e agora, Senhor, nós pedimos, proteja o Teu povo. Não permita com que esse mal chegue de fato às nossas tendas, mas se esta for a Tua vontade, se não for, ó Deus, que seja feita aquela que o Senhor já determinou e decretou em seus decretos eternos. Pai, abençoe a nossa nação nesse momento tão vital, tão importante, tão ruim que ela passa, onde que os governos não se entendem, as autoridades não se entendem, Senhor, onde o Supremo Tribunal e a Câmara de Deputados e Senado com o presidente não estão no Poder Executivo, Poder Judiciário, os poderes não se entendem. Pai, tem misericórdia, tome conta da nossa nação, ajuda-nos, Senhor, a atravessar momentos críticos, dá-nos a Tua bênção, proteja, Senhor, o presidente. Ajude o Senhor a atravessar esses momentos críticos, dá-lhe sabedoria para tomar as decisões cabíveis, e se porventura houver injustiça da parte dele, que o Senhor o corrija para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que ele continue fazendo o que precisa ser feito para a nossa nação. É o que nós rogamos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor.
Maravilha, pastor Silas, muito obrigado, pastorzão, por ter estado conosco aí nesse dia de hoje. Agradeço a participação do senhor. Em breve, se Deus quiser, o senhor estará de volta aí com a gente, em nome de Jesus, havendo aí a possibilidade na agenda do senhor. Meu pastor, muito obrigado aí pela presença. Nós vamos ficando por aqui, já chegando por aqui, pastor Odon Júnior, para apresentar aí o programa Shalom Music. É isso aí, viu? Então continua com a gente aí. Valeu, pastora Rosane Soares. Deus abençoe, Josué Silva, pastor Flávio Ney Araújo, Deus abençoe, pastor Odon aqui atrás, aqui enchendo o saco aqui, tá aqui, já se preparando para fazer o programa dele também. Aí a gente vai ficando por aqui, Deus abençoe a todos, se Deus quiser, segunda-feira estamos de volta com mais programa Inconformados, mas amanhã de manhã, às 7 horas, tem o programa SOS Vida Conjugal, viu? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus, Shalom!
Inconformados.